Connosco temos em direto a Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça Freitas. Bom dia.
Bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
Olá.
Bem-vinda. No primeiro período de autoagendamento para esta faixa etária, inscreveram-se quase 160 mil jovens. Quase 40% do total. Esperava mais adesão ou era os números que estava à espera?
Eu creio que, tendo em atenção o mês em que nós estamos, que é o mês de férias, em que as pessoas estão deslocadas, muitas delas, será uma adesão normal, progressivamente vai aumentando. Como muito bem disseram, o autoagendamento está aberto para os próximos dias e depois, obviamente, continuaremos com outras modalidades de vacinação, incluindo aquelas que são conhecidas por casa aberta e, portanto, isto é um fenómeno progressivo de inscrição e eu estou também aqui hoje para apelar, enfim, aos pais, aos adolescentes, que se vacinem ou que tenham a oportunidade e que façam o seu autoagendamento.
A doutora falou dos pais. Há pais que ainda possam ter dúvidas quanto à vacinação. O que é que eles devem fazer? Falar com os pediatras dos filhos? Consultar os estudos de que falou na altura em que anunciou a vacinação destas faixas etárias? O que é que podem fazer?
Eu creio que desde o dia em que a Direção-Geral da Saúde fez a recomendação universal, isso constitui uma espécie de uma receita universal, quer dizer que nós consideramos que a vacina tinha todas as condições para ser administrada com segurança, com confiança e com eficácia. No entanto, é obviamente legítimo que as pessoas continuem ou possam ter dúvidas. E nesse caso, essas dúvidas podem ser esclarecidas com o médico assistente, pediatra ou não pediatra, com a sua enfermeira de família, com outro profissional de saúde, consultando os múltiplos, enfim, documentos que são disponíveis nos sites. E, é muito importante, no próprio dia da vacinação, é importante realçar que as pessoas têm direito a ser informadas sobre a vacina que lhes vai ser administrada, as características dessa vacina, as possíveis reações adversas e, obviamente, os benefícios da vacinação. Portanto, há aqui toda uma cadeia de informação que os pais podem recorrer para aumentar a confiança na sua decisão de vacinar os filhos.
Estamos a falar aqui na Renascença com a doutora Graça Freitas, mas já agora, haverá sempre quem recuse a vacina. Na sua opinião, qual seria a percentagem de segurança, digamos assim, a percentagem de jovens vacinados que permita um ano letivo sem grandes sobressaltos?
Obviamente que a minha opinião é quanto mais melhor. Em termos de vacinação, a tendência para o 100% é o ideal. Porquê? Porque as vacinas, nós não nos podemos esquecer de uma coisa, as vacinas previnem, evitam doenças. E desde que sejam seguras, tiram-nos carga de doença, tiram-nos sofrimento, tiram-nos possível internamento, em último caso, tiram-nos até a probabilidade de morrer. Portanto, as vacinas são desenvolvidas e criadas para controlar doenças, para evitar doença. E isso por si só é uma mais-valia. E há aqui uma coisa que nós temos que ver, que é o espelho ao contrário, que é, se não vacinarmos, não utilizarmos uma vacina que é segura, que tem qualidade, que está, enfim, licenciada, tem todos os requisitos, uhum, há também um risco da não vacinação. E isto nós temos que pesar. A decisão de não vacinar não é uma decisão neutra. É a decisão de deixar desprotegida uma pessoa e, portanto, estar essa pessoa suscetível a uma infecção. Neste caso, sendo um vírus pandémico que aparece pela primeira vez nas nossas vidas, nós não temos qualquer tipo de defesa se não contrairmos a doença ou se não tivermos a vacina. Portanto,
daí a necessidade,
aquilo que se chama naive. Exatamente. Uhum. Estamos completamente desprotegidos. Não é como as outras doenças que a humanidade conhece há séculos, foi adquirindo imunidade ao longo dos anos. Esta não, por isso é que é uma pandemia. Estamos todos desprotegidos. Daí a necessidade de, uma vez, enfim, garantida a segurança das vacinas, uma vez que todos os estudos demonstram que as reações adversas são raras e com evolução benigna, uhum, há muitas vantagens em vacinar.
Mas, doutora,
a vantagem,
desculpa,
principal é evitar uma doença.
Deixa-me fazer-lhe uma pergunta que não resisto em fazer-lhe. O que é que sentiu quando ouviu os insultos ao vice-almirante Gouveia Melo, que coordena o processo de vacinação, no fim de semana passado?
Isso faz parte de todo o processo que nós chamamos de hesitação em vacinar. A maior parte das pessoas, e Portugal é um país privilegiado, tem algumas pessoas que resistem à vacinação. Esse fenómeno em Portugal é muito limitado. O que é que se pode fazer em relação a estas questões da hesitação em vacinar?
Oh, Sr. Dr., mas isso já nos explicou. O que lhe perguntava era, em concreto, o que é que sentiu quando ouviu os insultos ao vice-almirante?
Eu creio que são fenómenos naturais. Havendo franjas da população que estão completamente contra um fenómeno, que é a vacinação, obviamente que têm essa atitude porque não se baseiam nem no conhecimento, nem na ciência, nem na racionalidade, baseiam-se em outras questões que não têm nada a ver com isto que eu disse, nem conhecimento, nem ciência, nem racionalidade. Eu recordo aqui todo o passado das vacinas, quem é que sabe hoje o que é difteria, quem é que sabe o que é o tétano, quem é que sabe o que é tosse convulsa, quem é que sabe o que é poliomielite, quem é que sabe o que é o sarampo. Foram doenças da minha infância e neste momento não existem. E não existem porque a ciência, o conhecimento e enfim, a máquina dos serviços de saúde permitiu vacinação em massa das pessoas.
Doutora, portanto, a vacinação...
Temos que estar preparados para poder haver movimentos dessa natureza que não se baseiam nem no conhecimento, nem na informação, nem em tudo o que nós sabemos sobre as vacinas, nem na história, em nada, mas que têm esse tipo de reações e, portanto, aos profissionais de saúde compete, e às pessoas que estão a trabalhar neste momento na vacinação, estarmos preparados. Nós tivemos essas reações à frente da Direção-Geral durante uns dias e pronto, e aceitámo-las. Não se pode dizer que estas pessoas não existem, existem. Temos é que, enfim, assegurar que as decisões que tomamos são tomadas com base
Doutora,
em conhecimento,
estamos em cima
com base
do tempo.
Em ciência.
Claro que sim. Deixe-me só fazer uma última pergunta e uma resposta tão breve quanto possível. Com a vacinação a avançar, estamos cada vez mais próximos da meta que foi definida pelo Governo para deixar cair a obrigatoriedade do uso de máscara na rua. Acredita que isso pode acontecer em breve?
Olha, como sabe, essa decisão é uma decisão da Assembleia da República, portanto vai sair em legislação. Mas o que se está a passar com a vacinação em todo o mundo é exatamente isso, é vacinar o maior número possível de pessoas para gradualmente reduzir medidas restritivas de outra ordem. Agora, há aqui um fenómeno que nós não nos podemos esquecer, que é o aparecimento de novas variantes. E esse aparecimento de novas variantes, neste caso é a Delta, que está neste momento dominante em Portugal, veio interferir com a
efetividade das vacinas. Mas em concreto, acha que vai ser possível em breve?
Eu creio que sim, mas não lhe posso garantir quando, porque uma coisa é ser tomada uma medida, outra é o timing adequado para essa medida ser tomada. Como sabe, está em vigor até dia 12 de setembro, enfim, legislação que continua a aconselhar...
Só quando mudar essa legislação é que será possível isso acontecer. Doutora, muito obrigado,
obrigada.
Prazer em ouvi-la.
Obrigado. Bom dia.
Obrigado.
E vacinem-se, bom dia.
Doutora Graça Freitas, em direto aqui na Renascença, é diretora da Direção-Geral de Saúde, 8:15, bom dia.